UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Esse é o Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Felipe Sartoreto, sigo com você até às 5 da tarde pela 104,5 FM nas ondas do rádio e também pela internet no fmg.br/rádio, 3:30, hora de bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, hoje completam 35 anos da morte de Glauber Rocha. Glauber pensou o Brasil, revolucionou o cinema, polemizou com seus contemporâneos, muita coisa aí para um artista que morreu cedo, aos 42 anos. Oficialmente, Glauber Rocha morreu de septicemia, uma infecção generalizada, mas há quem diga poeticamente que morreu de dor e tristeza. Para falar sobre a vida e obra do Glauber Rocha, eu converso agora com o professor de teoria literária da UFSC, Jair Tadeu da Fonseca. Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Muito obrigado pelo convite.
Professor, bom, para começar, vamos situar ali o Glauber Rocha, né? Ele é considerado por muitos o grande nome do cinema novo. O que era esse cinema novo e qual era o papel do Glauber Rocha nele?
Bom, o Glauber foi uma espécie de líder, né? Figura central, carismática, por conta de seu papel bastante ligado à agitação político-cultural, né? Sendo que o cinema novo ele surge no bojo dos cinemas modernos do mundo, né? Há uma onda a partir do neorrealismo, do pós-guerra, que vai revolucionar o cinema em vários países, né? Do Ocidente ao Oriente, de Norte ao Sul. Então, no caso do Brasil, essa revolução cinematográfica, a transformação do cinema de cinema industrial ou de um cinema de narrativa clássica para uma outra coisa vai ser algo muito ligado à atividade do próprio Glauber, né? E de outros cineastas, né? Como Nelson Pereira dos Santos, uma espécie de irmão mais velho da turma, Léo Hirschman, Cacá Diegues, Joaquim Pedro de Andrade, Davi Neves e muitos outros, né?
E dá para dizer qual que seria a principal característica aí do cinema do Glauber?
Eu acho que ele até se diferencia de outros cineastas do cinema novo, mesmo sendo, digamos, a sua liderança principal, né? Porque os filmes dele são provavelmente mais poéticos, por um lado, mais alegóricos, quer dizer, um cinema pleno de metáforas, de imagens que não remetem apenas a algo referencial, não é algo que é evidente na realidade, mas a outras dimensões de significados. Por outro lado, ele também é um cinema que se diferencia dos seus próprios companheiros de cinema novo, como um cinema mais visceral, digamos assim, mais sujo, no certo sentido. De um lado, então, ele é menos, talvez, menos realista, no sentido de uma referencialidade a algo que existe no mundo, na realidade. De outro lado, também, ele é mais visceral, quer dizer, mais violento e um pouco menos ligado a um classicismo da forma, sabe? Eu acho que ele se diferencia nesses dois aspectos.
Professor, dá para dizer que os filmes do Glauber eram essencialmente políticos e qual era o impacto deles no período que o Brasil vivia?
Sim, é difícil falar do cinema novo e principalmente do cinema de Glauber sem falar de política, né? A política, ela marca a geração de Glauber Rocha, principalmente devido a aquele curto período de democratização do Brasil, né, nos anos 50 até 64, e principalmente aí uma geração marcada pela ditadura instaurada pelo golpe de 64. Isso em termos nacionais, né? Como o Glauber ele tem uma projeção internacional também, e a gente pode localizar em outros âmbitos, em outros lugares do mundo, essa mesma inquietação política. O cinema dos anos 60 é basicamente um cinema político, né? E uma coisa interessante, não é político apenas por sua temática, mas é político no sentido com que Godard, um cineasta francês, aliás, amigo de Glauber, né, companheiro de geração, um cineasta muito importante, dizia que era importante fazer filmes políticos politicamente. Isso diferencia esse tipo de filme dessa geração, essa geração dos anos 60, a geração da contracultura, a geração 68, né, como se costuma dizer, de outros filmes de temática política. Porque, para eles, Glauber e outros cineastas, como Godard e tantos outros, não bastava falar de política nos filmes, de tratar a política como tema, mas de fazer filmes que seriam revolucionários na própria forma, né? Quer dizer, não adianta você fazer, segundo eles, um filme político que se pretenda revolucionário através de recursos como de telenovela, por exemplo, né?
Uhum. Então a própria forma, a própria estética do filme aí era política. O que que fazia, o que que ele fez de tão diferente? Só pra gente tentar entender e passar pro ouvinte qual que era a diferença antes ali e o que que ele fazia de tão diferente.
Bom, pois é, isso é algo que tem a ver, por exemplo, com o alegórico, né? Essa reunião de metáforas que vão a partir de imagens referenciais, né, ligadas aí a uma dada realidade ou algumas realidades, transfigurar essas realidades, né? Por exemplo, Terra em Transe, que é talvez, certamente, um dos grandes filmes do cinema político mundial, não é? E quem fala não sou eu apenas, assim, mas grande parte da crítica e grande parte dos cineastas, né, que acompanharam esse momento aí. Em Terra em Transe, por exemplo, você tem, em síntese de 2 horas de filme, praticamente a história do Brasil, quer dizer, quase 500 anos de história, isso tudo em torno de um golpe que vai instaurar um regime ditatorial num país chamado Eldorado, né? O modo como o Glauber conduz a realização do filme, a sua realização final, inclusive, nos comprova que ele não é um filme comum, é uma espécie de, como o próprio nome já indica, transe, né? Um sonho acordado, um sonho vivo, que em alguns momentos é até uma espécie de pesadelo, né, acerca de questões muito concretas, muito objetivas, que seriam essas relativas à instauração de uma ditadura num país do terceiro mundo, sendo que aí você tem toda uma relação do presente, o momento em que há o golpe, né, político para a instauração desse regime ditatorial, conservador, reacionário. Você tem também uma relação deste momento presente com toda a história do país, desde a sua colonização, né? É uma coisa muito difícil fazer num filme, digamos, realista, né? E isso é que é curioso e é singular no Glauber, né? Essa capacidade de mesclar algo que é poético, algo que é extremamente, vamos dizer, realista, né? Desse ponto de vista aí da visceralidade, né? Por exemplo, você tem uma cena de poucos segundos, em que você tem esse, digamos, resumo da história do Brasil. Né? Na praia, você vê a figura de o Paulo Autran, o ator que faz o líder golpista, com seu terno preto, vindo do mar ao lado de uma figura que é a do carnavalesco Clóvis Bornai, vestido de conquistador português. Eles se juntam a figuras que já estão na praia, ao lado de uma cruz, indicando, com esse anacronismo, né, essa mistura de temporalidades diversas, que o golpe, no caso de 64, ele tem a ver com a história do Brasil, a tudo que precedeu a história do Brasil em termos da iniquidade, da exploração, não é? Da repressão coloniais, não é isso?
Professor, o Glauber ele não foi apenas cineasta, como o senhor mesmo falou, ele era uma espécie de agitador cultural, ele trabalhava ali em outras vertentes artísticas. Qual que foi o papel dele na arte aqui no Brasil na época? Que outras frentes aí ele atuava?
Isso é importante, essa pergunta é muito legal, porque além de ter tido um papel fundamental no cinema, não só brasileiro, mas mundial, apesar de sua radicalidade, né? Quer dizer, alguém que conseguiu muitos prêmios internacionais, ou talvez até por conta dessa radicalidade, embora não tivesse assim, um grande público, né? Ele alcançou esse tipo de sucesso, né? Pelo menos em termos dos críticos e cineastas do mundo. Quer dizer, por outro lado, tem esse aspecto da carreira dele que é fundamental. O Glauber também foi jornalista, né? Foi crítico cultural e crítico de cinema inicialmente, crítico de literatura. E, por exemplo, poderia chamar a atenção para o fato de que ele tinha uma escrita, além de muito, muito elaborada por sua formação literária, né? De outro lado, uma grande ousadia. Por exemplo, seria inadmissível que jornais importantes na época, como Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, Correio Brasiliense, aceitasse que alguém escrevesse da maneira que quisesse. O Glauber, ele escreveu, para que os nossos ouvintes possam ter uma ideia, escrevia suas crônicas, seus artigos, com uma escrita própria, uma neografia, digamos assim. Exemplo, ele trocava a letra C pela letra K, trocava o I pelo Y, o S pelo Z, isso para chamar a atenção, segundo ele, de um povo que não lê, né? Um povo que não lê, que não sabe ler. Ele usa um recurso que é de, digamos, de literatura de vanguarda, modernista, né? Chamando a atenção para o aspecto visual da escrita, né? Quer dizer, hoje eu acho que seria praticamente inadmissível alguém, um jornalista, ter essa liberdade, né? De praticamente inventar uma escrita.
Professor, e falando em hoje, para finalizar, Glauber Rocha continua atual?
Eu acho que sim. É sempre algum tipo de lição de liberdade, né? Essa trajetória dele. Tanto no cinema quanto na escrita literária, na escrita crítica, reflexiva, né? Esse tipo de independência radical, eu acho que é um grande exemplo para outras gerações que não devem se acomodar, digamos assim, não devem se conformar a um tipo de regime de coisas pré-estabelecido, né? Quer dizer, pode ser que houvesse, hoje, para quem fizesse algo como ele, pouca margem de de independência, de liberdade. Mas justamente por isso, esse exemplo é importante, né? É preciso sempre ousar alguma coisa, mudar alguma coisa. E aí eu chamo a atenção para mais um aspecto da trajetória dele que é pouco lembrada, que é o papel dele na televisão, né? Ele participou de um programa chamado Abertura, em que o Glauber ele revolucionou a própria linguagem televisiva, né? Algo inimaginável nos dias de hoje, em que os âncoras e apresentadores de televisão parecem mais uns executivos de uma empresa, tanto pelo aspecto com que se vestem, quanto pela maneira, digamos, executiva mesmo com que agem comportadamente, sabe? No caso do Abertura, o Glauber, ele além de não usar maquiagem nem roupa especial, não é? Ia descabelado, barbudo, apresentar sua participação no programa, ao mesmo tempo em que ele utiliza muito close, não é? Ele chama o pessoal da equipe técnica para participar assim, do programa, né? Da performance dele, digamos, do programa, que sempre abordava temas, inclusive ousados também para a época da ditadura, tendo em vista, inclusive, a chamada abertura política, né? Que vai dar nome ao programa. Eu acho que essa ousadia, esse tipo de papel é algo que faz falta em nosso tempo, né?
Professor, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Uma boa tarde.
Por nada, disponha. Um abraço.
Bom, eu conversei com o professor de teoria literária da UFSC, o Jair Tadeu da Fonseca, sobre a vida e obra de Glauber Rocha, já que hoje aí completam 35 anos da morte do cineasta Glauber Rocha. Mais informações sobre a vida do Glauber Rocha é só acessar o www.tempoglauber.com.br, www.tempoglauber.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.